Entrevista.
Ótima tarde para você que sintoniza o Via Sampa. Em cartaz até 4 de novembro no Itaú Cultural, a ocupação Paulo Mendes da Rocha homenageia o arquiteto e urbanista que completa 90 anos neste ano de 2018. Para falar sobre essa mostra, eu converso com o Guilherme Wisnik, professor da FAUSP, que é curador dessa mostra, numa parceria com a equipe do Itaú Cultural. Tudo bem, professor Wisnik?
Tudo bem. Um prazer estar aqui conversando com vocês.
Obrigada. Professor, a ocupação tem mais de 100 itens, né? São referências da trajetória do Paulo Mendes da Rocha. Eu queria que você destacasse os principais aspectos dessa exposição.
Bom, essa exposição, ela traz quase que apenas projetos não construídos e que tem uma relação forte com a água. Esse é o tema que perpassa. Essa questão do não construído tá muito ligado ao modo como o próprio Paulo pensa, que eu conheço muito bem, que é uma vontade de não fazer exposições que sejam, como ele chama, de arquiteturinha, isso é, catálogo, mostruário da obra do arquiteto, né? Ele prefere, e eu concordo com isso, aproveitar a oportunidade de uma exposição assim para trazer materiais que permitam reflexões mais aprofundadas. Então, são projetos experimentais, radicais, muitos em escala urbana, em escala territorial, intervenções na paisagem, o que quer dizer, logo dá para imaginar, que também, por isso mesmo, são projetos mais difíceis de construir.
Uhum. Professor Guilherme, o Paulo Mendes da Rocha, ele ingressou na FAUSP nos anos 60, foi convidado pelo Vila Nova Artigas e atuou como docente até 1999. Queria que você contasse pra gente que momento você o conheceu.
Ah, sim. Eu estudei na graduação da FAUSP de 91 a 98, então eu peguei exatamente esse momento final do Paulo como professor na FAU. E ele foi meu professor, depois eu cheguei a trabalhar com ele no escritório dele, depois fundei um escritório com amigos que é um escritório associado ao Paulo também. Mas na FAO foi muito marcante, né, essa formação, tendo ele como professor, um grande professor, assim, um grande orador socrático no sentido do diálogo, né? Ele é uma pessoa que é capaz de falar por horas seguidas, mas sempre muito atento ao interlocutor, às pessoas que estão ouvindo, em diálogo com aquilo, né, e trazendo inquietações, muitas dúvidas sobre a própria vida, sobre o estar no planeta e também sobre fazer arquitetura. Esse é um traço muito importante que tem a ver com a herança do Vila Nova Artigas, que é fazer uma arquitetura que questiona os programas, isso é, não é uma arquitetura que é prestação de serviço, né? Que apenas atende a uma demanda, a uma solicitação, é uma arquitetura que inventa.
Certo, professor, é difícil, né, para um curador dar alguns destaques, porque tem coisas muito incríveis, né? É uma saia justa. Mas eu queria que você falasse, para quem está ouvindo a gente, os estudantes, inclusive, de arquitetura, pessoas que gostam de arte em geral, o que, que é imperdível, assim, que você fala, não, isso você tem que ver. Vamos falar, assim, desses aspectos mais que a gente pode destacar?
Claro, eu acho que a exposição tem um núcleo central que é muito importante, que são os projetos para a cidade de Porto Fluvial do Tietê, a Baía de Vitória e a Baía de Montevidéu. São os projetos de maior escala. Né? Eu queria destacar aqui a cidade do Tietê. Esse foi uma ocasião, em 1980, quando naquele período, ainda durante a ditadura militar, o governo do estado de São Paulo pensou em construir uma nova capital, ainda nos ecos de Brasília, né? uma nova capital para o estado. Arquitetos fizeram propostas e o Paulo, naquela ocasião, fez essa proposta da construção de uma cidade à beira do Rio Tietê, a 400 quilômetros de São Paulo, no ponto médio entre a cidade de São Paulo e a foz do Tietê, no Rio Paraná, e que, independente de ser capital ou não, fosse um polo de desenvolvimento regional de estímulo à navegação fluvial, né? De pesquisas tecnológicas e também uma base prática desse próprio estímulo com a construção de eclusas nos rios, etc. Quer dizer, a reflexão aí é a seguinte: sendo o Brasil um país com uma riqueza hídrica enorme como é, né, por que nós optamos, ao invés de estimular a navegação fluvial, por exemplo, articulada à ferroviária, por que optamos pelo rodoviarismo, pelo transporte de cargas em caminhões e estradas? Né? Por isso que esse é um projeto muito forte que questiona os rumos do nosso desenvolvimento e lança outras bases de reflexão. Né? Por isso que eu digo que a escolha desses projetos ela tem um sentido bastante político, né? Porque justamente são reflexões de emergência, de urgência. Esse projeto tem quase 40 anos, mas hoje ele pode ser muito mais bem compreendido à luz de todas as discussões de sustentabilidade, toda a agenda que hoje está na pauta urbana e que naquela época não estava. Então, projetos como esse podem vir, voltar à tona, né, e nos ajudar a repensar nossos caminhos.
Interessante, né, essa opção pela indústria do petróleo, já que eu estava lendo, fui ver por que ele tinha essa ligação com a água, né? O pai dele, que é o Paulo Mendes da Rocha, autor de obras, o pai dele, ele tinha uma ligação muito grande, ele era engenheiro e dedicado à área de recursos hídricos e navais, né? Interessante. Exatamente. Isso já se discutia no ano de 67, quer dizer, realmente uma escolha política que em outros países você vê a ferrovia e também a parte naval é bem incentivada, né, professor? Então é uma questão da gente refletir, bem interessante isso.
Exatamente, você lembrou bem, o pai dele foi um grande engenheiro de portos e navegações, chegou a ser diretor da Escola Politécnica em São Paulo, construiu na USP, né, construiu açudes no Nordeste no combate à seca e trabalhou muitos anos no Porto de Vitória, onde o Paulo nasceu. Então, o Paulo, desde pequeno, acompanhou o pai nas obras no porto e, de certa forma, essa presença portuária dos navios e da água se tornou fundamental no imaginário dele.
Influenciou muito, né? Tá certo, professor. Muito obrigada pela conversa, tá? E a gente vai fazer o convite aqui para a turminha conferir essa ocupação Paulo Mendes da Rocha até dia 4 de novembro no Itaú Cultural com entrada franca. Obrigada, professor.
Obrigado a você e aos ouvintes.